Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão especial aprova a PEC dos trabalhadores domésticos.
Promulgação da PEC dos novos TRFs não encerra divergências.
Parlamentares elogiam plano voltado para a agricultura familiar.
Deputados divergem sobre proposta de reduzir maioridade penal.
Na visão de Onofre Sant'Agostini, do PSD catarinense, a maioridade penal deve ser reduzida no Brasil. Para o parlamentar, o menor se aproveita da sua condição para cometer crimes violentos.
Segundo Onofre Sant'Agostini, o índice de criminalidade entre os jovens abaixo dos 18 anos vem crescendo no Brasil. De acordo com o parlamentar, o adolescente já tem capacidade de identificar o certo e o errado e, portanto, deve ser responsabilizado por seus atos.
Contrária à aprovação da proposta de redução da maioridade penal, a Fundação Abrinq apresentou o documento com 10 motivos para os parlamentares descartarem a matéria. Luiz Couto, do PT da Paraíba, citou que o primeiro motivo é a inconstitucionalidade da PEC.
Outro argumento apresentado pela Fundação é que a aprovação da matéria vai fortalecer ainda mais o crime organizado. No entendimento de Luiz Couto, a violência contra crianças é um dos fatores para a entrada no mundo do crime.
Justiça. Mesmo após a promulgação da PEC que determina a criação de mais 4 tribunais regionais federais, o assunto ainda gera polêmica no parlamento.
O aumento da estrutura da Justiça Federal foi também questionado por integrantes do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, mas, por outro lado, recebeu apoio de entidades representativas da magistratura e dos advogados.
A repórter Lara Raze, da Agência Câmara, acompanhou a sessão de promulgação da PEC e ouviu deputados sobre a questão.
A promulgação da proposta de emenda à Constituição que cria mais 4 tribunais regionais federais, os TRFs, ocorreu em meio à polêmica em torno de sua necessidade e juridicidade. De acordo com o texto, os novos TRFs terão sede nas capitais dos estados do Paraná, de Minas Gerais, da Bahia e do Amazonas. A PEC foi publicada pelo presidente interino do Congresso, o vice-presidente da Câmara, André Vargas, do PT do Paraná, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, que votou contrariamente à PEC, destacou que o Congresso aprovou a proposta sem dialogar com o Poder Judiciário.
Na medida em que o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a figura máxima do Judiciário, sem contestação dos seus pares ali, diz que é uma despesa desnecessária, que não é algo emergencial, que não é de momento, é óbvio que a gente devia ter mais cautela.
O presidente interino do Congresso, o deputado André Vargas, acredita que o assunto não vai gerar novo embate entre o Legislativo e o Judiciário.
Quem faz política são os deputados, aqueles que foram eleitos pelo povo. Compete ao presidente do Supremo administrar e representar aquele poder. Ele tem as suas opiniões, mas o que nos interessa mesmo é a opinião do Pleno do Supremo Tribunal Federal. E tenho certeza que o Pleno vai entender que não se trata de um embate político, e sim de uma ampliação do acesso à justiça para os brasileiros e brasileiras que clamam por uma justiça mais ágil e mais próxima do cidadão.
O deputado Chico Alencar disse que a informatização é mais eficaz para agilizar a justiça do que a criação de novos tribunais. Já a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação dos Juízes Federais do Brasil manifestaram apoio à criação dos novos tribunais regionais federais. De Brasília, Lara Raje.
Saúde. A Câmara aprovou o projeto que aumenta para 8 anos a pena mínima para traficantes de drogas e autoriza a internação involuntária de viciados. Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, considerou que o crack e as demais drogas precisam ser combatidas porque já estão se tornando uma epidemia no país.
Ele lamentou que os deputados não aprovaram a colocação de advertências nos rótulos das bebidas alcoólicas, com aviso dos malefícios causados pelo produto. Segundo Severino Ninho, a bebida é a droga mais perigosa de todas, porque é lícita e pode ser comprada facilmente, causando acidentes de trânsito e doenças.
O Supremo Tribunal Federal deve definir na próxima semana se o Congresso Nacional pode ou não deliberar sobre o projeto que limita a distribuição de tempo de televisão e recursos do fundo partidário para novas agremiações políticas.
A proposta já foi aprovada na Câmara, mas o andamento no Senado foi suspenso por conta de uma liminar e mandado de segurança concedida no dia 24 de abril no STF.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, traz um resumo sobre a questão.
Adiada para a próxima quarta-feira, decisão do Supremo Tribunal Tribunal Federal sobre a liminar que suspende a tramitação no Congresso do projeto que restringe a criação de partidos. Nenhum ministro apresentou voto sobre a matéria. A proposta do deputado Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, impede parlamentares que trocam de partido durante a legislatura levarem consigo partes do tempo de propaganda no rádio e na televisão ou do fundo partidário. De Brasília, Idelene Macedo.
Escolhido para coordenar a bancada do Norte no Congresso Nacional, Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, afirmou que seu maior desafio será manter a bancada, composta por 65 deputados e 21 senadores, atuante na defesa suprapartidária de temas prioritários para a região.
Sebastião Bala Rocha entende que, para consolidar a bancada do Norte, é preciso que os governadores dos 7 estados também se reúnam e definam prioridades, fornecendo indicações e encaminhamentos técnicos para que os parlamentares possam defender os interesses da Amazônia no Congresso.
Transportes.
Senador da Frente Parlamentar que trata da infraestrutura nacional, Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, afirmou que é preciso aprimorar toda a cadeia logística de transportes do país, não apenas do setor portuário. De acordo com o deputado, a capacidade de diversos portos está comprometida.
Segundo Edinho Bez, o setor portuário é responsável por 95% do volume do comércio exterior no país. No entanto, ele afirmou que o Brasil precisa focar também na ampliação das vias de acesso aos armazéns e possibilidade evitar o aumento do transporte de cargas.
Nova proposta para regulamentar a profissão de motorista aumenta o tempo mínimo permitido para que o condutor possa dirigir sem interrupção para descanso.
O relatório apresentado ontem também revoga todas as punições aplicadas aos motoristas desde que a lei atual entrou em vigor em abril do ano passado.
A repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o tema.
Relator da comissão especial que regulamenta a profissão de motorista aumenta tempo máximo na direção sem descanso de 4 para 6 horas. Também torna obrigatório exame toxicológico para motoristas profissionais. Os integrantes da comissão ainda podem sugerir mudanças no texto. Nesta quarta-feira, o deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, apresentou proposta que revoga toda a lei que trata dos motoristas profissionais. Ela entrou em vigor em abril do ano passado. Com isso, vão ser tornadas sem efeito as punições já aplicadas, sendo que as penalidades serão transformadas em advertência. O texto diferencia o tempo de descanso ao fim da jornada de trabalho. O motorista que é empregado de uma empresa continua obrigado a ter uma pausa de 11 horas. Já o autônomo pode ter esse tempo reduzido para 8 horas. Além disso, o texto estabelece que os motoristas que ultrapassarem o tempo de direção permitido só poderão ser multados depois que o DENIT tiver homologado os pontos de parada. Valdir Colato explica por que aumentou o tempo máximo em que o motorista pode ficar na direção sem descansar.
A lei anterior determinava que cada 4 horas, meia hora de descanso, uma hora no almoço e 11 horas no final da semana. O que aconteceu? Trouxe uma dificuldade, um tempo maior disponível para transportar os mesmos produtos e o custo do Brasil, que aumentou com isso cerca de 30% no frete. E também os motoristas autônomos dizendo que com isso eles não conseguiriam ter a receita suficiente para poder manter sua atividade.
O terceiro vice-presidente da comissão especial, deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, é contra a mudança.
Me surpreende negativamente a revogação de uma lei que foi recentemente sancionada. E segundo, ampliaram o tempo de direção, que era de 4 horas com descanso de 30 minutos. Ampliaram para até 6 horas, dizendo que o máximo é 6 horas. Ah, mas são realidades nacionais diferentes, porque no Mato Grosso, ou no Amazonas, ou seja onde for, as distâncias são maiores, a pessoa tem que dirigir até 6 horas direto. Você imagina uma pessoa que sai, começa a dirigir às 8 horas da manhã e só vai parar o veículo, se ele quiser, às 2 horas da tarde.
Valdir Colato também propõe diminuir o valor do pedágio cobrado dos caminhoneiros. Hoje, o preço é definido com base no número de eixos do veículo. O relator sugere que o pedágio passe a ser cobrado só sobre a unidade tratora, conhecida como cavalo. Outra novidade apresentada é a cobrança das multas dos motoristas estrangeiros que trafegam no país. Valdir Colato sugere que se aplique o princípio da reciprocidade. Em muitos países da América do Sul, o motorista só pode deixar o território nacional depois que tiver quitado as multas. Os deputados da comissão especial têm até a próxima quarta-feira para apresentar sugestões de mudanças. A votação do texto final está marcada para 18 de junho. De Brasília, Renata Torres.
Desenvolvimento Regional.
A criação de municípios e a administração dos já existentes pode ficar comprometida por falta de dinheiro, segundo alertou Luciano Castro, do PR de Roraima. O deputado salientou que as desonerações concedidas a setores da economia retiram recursos que seriam transferidos para as administrações municipais.
Luciano Castro também defendeu a extinção da FUNAI, porque, segundo ele, a autarquia não tem um projeto positivo para as comunidades indígenas. Para ele, o governo deveria criar uma secretaria para o segmento com uma política eficiente de atendimento às comunidades e demarcação das terras.
A cidade de Arujá comemora, no dia 8, 54 anos de emancipação política. Ao registrar a data, Roberto de Lucena, do PV Paulista, destacou que 52% do território do município é formado por áreas de proteção de mananciais.
Roberto de Lucena acrescentou que o governo paulista anunciou o início das obras do trecho norte do Rodoanel Mário Covas, que será construído nas proximidades de Arujá. O empreendimento, na visão do deputado, vai promover o desenvolvimento da cidade e trazer benefícios para a população.
Em referendo realizado no ano de 2010, a maioria da população do Acre optou por manter o fuso horário com 2 horas a menos em relação a Brasília. Márcio Bittar, do PSDB, provocou o Supremo Tribunal Federal para que a Corte se pronuncie sobre a validade do referendo, porque até hoje o horário escolhido não foi implantado.
Márcio Bittar também comemorou a aprovação da proposta que regulamenta a criação de municípios por entender que a iniciativa vai ajudar no desenvolvimento de várias regiões. Ele ressaltou que a Câmara tomou as medidas necessárias para evitar os desvios e exageros da emancipação e formação de novas cidades.
No último domingo, 2 de junho, foi realizada a 25ª Cavalgada de Araguaína, no Tocantins. Oswaldo Reis, do PMDB, elogiou o evento e comunicou que participaram mais de 4.500 cavaleiros da sociedade rural e urbana do município.
No entanto, Oswaldo Reis reclamou da falta de segurança na cidade. De acordo com o parlamentar, em apenas um mês, 25 pessoas foram assassinadas em Araguaína.
A AGEPISA reajustou em mais de 6% a conta de água no Piauí e estima ainda que seriam necessários 3 bilhões e 500 milhões de reais para resolver os problemas de abastecimento apenas em Teresina. Segundo Mário Sampaio, do PMDB, o aumento da tarifa é resultado das gestões anteriores da companhia.
Agricultura.
O governo federal lançou hoje o Plano Safra específico para a agricultura familiar. Ao elogiar o programa, Mauri Teixeira, do PT Baiano, salientou que 70% de todos os alimentos produzidos no Brasil vêm de pequenas propriedades.
A Mauri Teixeira destacou que em 10 anos o plano registrou aumento de 430% nos investimentos. Na visão do parlamentar, o programa para os pequenos produtores rurais vai garantir alimento de qualidade para todo o país.
Luci Choinac, do PT catarinense, também elogiou o plano Safra lançado pelo Poder Executivo. A deputada lembrou que já faz 10 anos que o benefício é estendido aos agricultores familiares.
Luci Choinac relatou que os investimentos do plano Safra passaram de 400 milhões de reais em 2003 para 21 bilhões neste ano. Na visão da deputada, o programa significa o reconhecimento e a gratidão do poder público ao agricultor brasileiro.
Avança no Congresso Nacional a regulamentação da proposta de emenda à Constituição que estende direitos trabalhistas aos empregados domésticos.
Posteriormente, o texto deve ser aprovado ainda pelo conjunto dos deputados e senadores.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou os trabalhos da comissão e tem mais informações.
A comissão mista especial criada para avaliar dispositivos da Constituição Federal e leis federais aprovou nesta quinta-feira o relatório da proposta que regulamenta a emenda constitucional dos trabalhadores domésticos. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado nos plenários do Senado e da Câmara dos Deputados. O deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, antecipou que vai apresentar emendas para garantir a dedução no imposto de renda do equivalente a 30% do total recolhido pelos empregadores no Super Simples Doméstico, previsto no texto aprovado.
É absolutamente correto que esses direitos sejam aplicados, mas ao mesmo tempo, as famílias brasileiras que não são empresas, não visam lucro, elas possam ter uma compensação. E através do imposto de renda, nós entendemos um mecanismo mais fácil de produzir essa justiça tributária com as famílias brasileiras.
Segundo o Super Simples Doméstico, a ser criado no prazo de 120 dias após a aprovação da lei, o pagamento de todas as contribuições poderão ser feitas pelo patrão em um único boleto bancário a ser retirado na internet. Também ficou garantido a jornada de 8 horas diárias e 44 semanais. O pagamento de horas extras terá valor no mínimo 50% maior que a hora normal e só vai valer para as primeiras 40 horas além da jornada semanal. As horas extras restantes vão para um banco de horas e devem ser compensadas em até um ano. De Brasília, Idelene Macedo.
Economia.
A Comissão do Trabalho rejeitou o projeto de Vicentinho do PT Paulista que destinava aos profissionais da construção civil o adicional de periculosidade. O deputado lamentou a decisão do colegiado, mas afirmou que vai continuar lutando para garantir benefícios para a categoria.
Por outro lado, Vicentinho comemorou a admissibilidade da proposta de emenda constitucional que concede aos policiais o adicional noturno. O deputado justificou que a categoria deve ser valorizada e respeitada por atuar na melhoria da segurança pública e defesa das famílias brasileiras.
Deputados que estudam a desoneração tributária da cesta básica aprovaram ontem o relatório sobre a matéria.
A medida provisória sobre a questão foi acrescida na votação de mecanismos para que o governo federal possa garantir a redução dos valores das contas de energia elétrica.
Saiba mais sobre a questão na reportagem de Maria Neves, da Agência Câmara.
A comissão mista que analisou a medida provisória da desoneração da cesta básica aprovou nesta quarta-feira o relatório do deputado Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo. Como previsto, o relator incluiu na proposta o conteúdo da medida provisória que permite ao governo subsidiar a redução das contas de luz com recursos da conta de desenvolvimento energético aprovado na Câmara. A MP perdeu validade porque não foi votada pelos senadores. Após impasses que levaram ao adiamento da votação na comissão especial para esta quarta-feira, parlamentares construíram um acordo para aprovar o texto de Edinho Araújo da forma como foi apresentado. Destaques e emendas serão discutidos nos plenários da Câmara e do Senado. Como acolheu uma série de emendas, Edinho Araújo acredita que não haverá grandes modificações no texto e não prevê problemas para aprovar a MP nas duas casas.
Como a obstrução caiu aqui na comissão, a comissão é sempre um reflexo das lideranças, do posicionamento das lideranças. E, portanto, eu espero que nós possamos levar a cabo esta missão, aprovando na Câmara dos Deputados e, posteriormente, acompanharmos aqui a votação do Senado.
Em relação ao texto apresentado anteriormente, Edinho Araújo promoveu apenas uma alteração. Incluiu o sal entre os produtos da cesta básica. A mudança foi sugerida pelos deputados Eduardo Cunha, do PMDB Fluminense, e Sandra Rosado, do PSB do Rio Grande do Norte. A redação original da MP 609 reduz a zero as contribuições para PIS, PASEP e a COFINS incidentes sobre carnes, café, óleo, manteiga, açúcar, papel higiênico, pasta de dente e sabonete. Os demais produtos integrantes da cesta básica, que são arroz, feijão, farinhas, pão comum, massas alimentícias, leite e queijos, já são isentos destes tributos desde 2004. Em seu relatório, Araújo inseriu uma série de outros itens, que vão de material escolar e de construção a gás de cozinha e absorventes higiênicos. A lista inclui ainda produtos como fraldas descartáveis, pão de forma, biscoitos, molho de tomate, vinagre e polvilho. De Brasília, Maria Neves.
Educação.
Dados divulgados por Alice Portugal do PCdoB da Bahia apontam que os professores tiveram redução de mais de 20% em seus salários após a introdução do cálculo do fator previdenciário. Para ela, o sistema penaliza os profissionais devido às diferenças no tempo de contribuição em relação a outras categorias.
No entendimento de Alice Portugal, a perda é ainda maior para as professoras que se aposentam mais cedo e ainda sofrem com a dupla jornada. Nesse sentido, a deputada apresentou projeto para corrigir as perdas da incidência do fator previdenciário no cálculo dos benefícios dos professores.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Boa noite a todos.
Uma boa noite para você.
Voz
voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.